Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Campus Verbal, o programa de grande entrevista da RUM. Hoje junta-se a nós Helena Pina Vaz, diretora do Colégio Luso Internacional de Braga, o CLIB, e mentora do projeto Virar a Página, um projeto solidário que nasceu há precisamente 2 anos, quando a pandemia dava os primeiros passos em Portugal. Helena, antes de mais, seja muito bem-vinda à RUM. Obrigada por aceitar o nosso convite. 2 anos depois, que projeto é este do Virar a Página?
Obrigada pelo convite. O Virar a Página, 2 anos depois, é a solidificação da necessidade desta resposta de emergência alimentar. E tivemos a prova, já suspeitávamos que assim era, porque as pessoas continuavam a precisar de recorrer a nós, mas tivemos a prova agora com esta gigante crise humanitária. Portanto, todas as pessoas refugiadas ucranianas que vão chegando a Braga, ou que temporariamente estão em Braga, porque muitas só estão temporariamente, são alimentadas pelo Virar a Página nos primeiros dias de acolhimento, e depois continuam a ser se as respostas de acolhimento que encontramos para elas não têm possibilidade de alimentação. Portanto, estas pessoas, muitas vêm sem dinheiro, porque não têm acesso às suas contas bancárias, e algumas com uma vida económica confortável, mas que não têm lá, mas que não têm ainda acesso aqui. Outras pessoas que já viviam com dificuldades e, portanto, naturalmente aqui continuam a viver. E, portanto, enquanto não receberem qualquer apoio social, dependem inteiramente deste tipo de ajuda.
Nestes 2 anos, quantos refugiados já conseguiram ajudar?
Refugiados propriamente não contabilizamos, porque não fazemos divisão das situações, não é? Agora sabemos que há um fluxo maior de necessidades devido a esta crise, mas a situação mais palpável de ajuda concreta do Virar a Página a um refugiado foi a criação de um posto de trabalho, e para o qual foi selecionada uma senhora refugiada que vive em Braga e que está já até a tratar do seu processo de pedido de cidadania. De resto, as pessoas são contabilizadas como as outras pessoas todas. Não temos propriamente uma distinção de números de refugiados ou não refugiados. Temos, sim, muitos refugiados nossos voluntários, inclusivamente agora já da Ucrânia. Já ontem e hoje levei, a pedido das pessoas, nem foi sugestão nossa, a pedido das pessoas que queriam saber de onde vinham aquelas refeições, quem eram as pessoas que estavam a preparar. Quando eu expliquei, disseram: ah, então nós também queremos ser parte dessa ajuda. Não somos pessoas que nunca estivemos em casa sem fazer nada, está a custar-nos muito esta situação de depender de vocês para tudo, de vos incomodar desta forma. As pessoas chegam a esconder-nos as suas necessidades, a negar que têm necessidades para não nos incomodarem. Têm sido situações muito perturbadoras. E quando souberam desta possibilidade, imediatamente se juntaram. Vimos um aumento do ânimo, da boa disposição destas pessoas por este tempo, por estas horas que são passadas ali no Virar a Página, num ambiente alegre, amistoso, e que isso lhes faz bem, porque estas pessoas não são uma situação normal de refugiados. Há aqui uma carga emocional gravíssima por terem vindo partes de famílias. Não veio sequer aquele núcleo mais coeso de pai, mãe e filhos, não é? E isso tem-se mostrado muito grave. É muito frequente chegarmos junto destas pessoas sempre que vamos ter com elas e estarem com os olhos muito marcados de terem estado a chorar, não é? São situações muito, muito graves. Ontem à noite chegou mais um autocarro e uma das situações é uma senhora que traz 4 crianças, mas nenhuma é sua filha. São entre crianças e adolescentes, são 4, desde uma menina de 3 anos. São filhos de uma amiga que teve de ficar a cuidar da avó acamada, e então eles vieram todos com a amiga. Portanto, é uma dureza enorme nestas situações. Habitualmente, nos refugiados e nos migrantes em geral, nós temos pessoas que, por exemplo, nos migrantes económicos, que decidiram vir tentar uma vida nova, deixam lá uma família que depois vão tentar suportar com ajuda económica, etc. No caso dos sírios, iraquianos e toda essa onda de 2015, 2016 até agora, que continua, que não está resolvido, não é? Embora nós pensemos que está e nos esqueçamos deles, essas pessoas pelo menos traziam pai, mãe e filhos. E vinham já com decisões de vou para a Europa, não quero mais voltar para trás, etc. A estas pessoas custou muito decidir vir e querem voltar, não sabem muito bem se e como e como é que vão encontrar o país, não é? Mas há aqui uma... E, portanto, virar a página também está a servir para ajudar um bocadinho a virar páginas emocionais na vida destas pessoas que se tornam nossas voluntárias.
Dizia que chegava já o quarto autocarro, portanto, quantas pessoas é que já foram trazidas para cá?
Nós nem temos essa contabilização, porque muitas vêm em autocarros, mas muitas vêm nos seus próprios carros e depois acabam por conseguir contactar-nos nas redes sociais. Já conseguimos encaixar muitas famílias em famílias aqui que se tinham disponibilizado. Muitos outros vieram em transportes privados e há imensos casos, que é outro dos problemas graves, há imensos casos que vieram... para serem acolhidos por familiares que naquele ímpeto de boa vontade dizer venham para Portugal, nós moramos aqui, mas depois não se mede, as emoções não permitem que se meça imediatamente o que é eu já vivo num T2 com os meus familiares e de repente chegam mais 5 pessoas e para um fim de semana uma família, uns amigos improvisam com os colchões, não é? Mas para semanas que se vão sucedendo, não sabemos se meses, etc., é complicado. E, portanto, chegam-nos imensos pedidos de ucranianos que já vivem aqui e que veem que há esta rede de apoio. E chegam pedidos não só de apoio na alimentação, porque, de repente, alimentar a família ficou muito pesado, como também para alojamento. Nós estamos, neste momento, a terminar a preparação de um apartamento que foi cedido para alojar estas pessoas e que era uma casa antiga fechada há muitos, muitos anos e, portanto, estamos a pô-la confortável, mais uma vez com o voluntariado da própria família. E ontem já nos foi oferecida uma outra que iremos começar a preparar e nas outras ofertas de alojamento que vão surgindo, vamos também ajudando estes ucranianos que já cá viviam e que não conseguem fazer face a todas estes desafios que a vinda dos familiares veio colocar. E quando estamos a falar de familiares, em muitos casos, e já passaram por mim vários deles, estamos a falar de primos em quinto grau, coisas, um ligeiro parentesco já há várias gerações, portanto... São muitas questões muito, muito complexas.
Para requalificar estes espaços e para podermos ajudar estas pessoas que chegam cá sem nada, o Virar a Página conta aqui com a ajuda das empresas, creio. Como é que as pessoas podem ajudar a ajudar?
Sim, contamos com a ajuda das empresas. Desde logo em patrocínios de autocarros, inclusivamente nesta necessidade de que o Virar a Página continue a existir e tenha instalações próprias e nos ajudem a adquirir os últimos 30 mil euros que nos faltam para a aquisição do espaço. Portanto, isso tem servido também como um motor de prova da necessidade do Virar a Página. Há um aumento grande de voluntários, as pessoas todas estão com vontade de fazer alguma coisa e viram aqui uma oportunidade. A oferta de alimentos também, algumas empresas tiveram logo a iniciativa de nos oferecer alguns alimentos porque viram que queríamos precisar de mais. E em relação à recuperação de casas, etc., tudo, e é esse sempre o nosso espírito no Virar a Página, é um espírito muito, muito descontraído e de muita abertura, nomeadamente à colaboração entre diferentes organizações e, por exemplo, a parte da, a parte da recuperação das casas está a ser liderada pela Associação Domus, porque o Virar a Página sozinho não conseguia fazer esse trabalho. Portanto, vamos alargando aqui estas parcerias e estamos a tentar criar grupos de voluntários para outras tarefas também, nomeadamente para apoiar no dia-a-dia de cada família, na casa que o acolheu. Porque também temos de pensar nisto, no outro lado, e que não é que aqui a necessidade de apoio não está só nestas pessoas que vieram aqui procurar refúgio, está também em quem as acolheu. Porque perante uma tal emergência não foi possível preparar devidamente, fazer reuniões, explicar as expectativas, esta gestão de que a pessoa pode vir e até vem só por um dia ou dois, porque de repente vai para outro ponto do país onde tem uma rede de apoio de compatriotas maior e, portanto, não é que se sinta mal aqui, mas num outro sítio sabe que terá uma rede maior para apoiar. E até para não estar aqui a ser um peso para aquele desconhecido, super generoso, que me acolheu, mas que eu não conheço e que eu não quero pesar. E quem acolhe, muitas vezes não percebe isso e acha que é ofensivo, que não vê o que é que fez de mal, porque é que esta pessoa saiu daqui, se saiu daqui é porque, não, afinal, não precisava de ajuda. Portanto, há aqui uma gestão de muitas questões que é muito séria. E, portanto, isto exige-nos também um acompanhamento constante. E depois é aquele medo de, a cada dia que passa, de repente, uma destas mães ou de meninas saber, ou crianças saber que o pai morreu ou que os familiares estão desaparecidos, não é? Portanto, também temos de estar preparados porque isto, o mais provável é que aconteça. Em caso de desaparecidos, já temos vários casos em Braga de pessoas que estão muito perturbadas porque têm familiares desaparecidos há vários dias, entre os quais crianças. E depois é muito comum este tipo de agregados que têm este problema em comum quererem viver juntos. Nós temos uma situação de 3 mães com 5 filhas e que pediam muito para não ser separadas, porque aquela ligação entre elas era o que tinham de mais, a única coisa segura que elas tinham. Felizmente foi possível, graças à oferta de uma família que lhes preparou uma casa. Temos agora também, esta semana ficará resolvido, o caso de 2 mães, muito jovens, 35 anos, com adolescentes, 3 rapazes adolescentes entre os 12 e os 15 anos, e eles já não são crianças, sabem qual é a preocupação partilhada em casa e eles próprios pedem para não ser separados e, portanto, torna-se muito difícil colocar 5 pessoas em casa de um particular, não é? Portanto, para esses casos temos mesmo de encontrar casas para isso. Portanto, está aqui um problema grande que só todos em conjunto conseguimos resolver. Por outro lado, também tentamos que as situações não venham todas para Braga, porque senão Braga não tem resposta, por muito boa vontade que haja em todos os quadrantes, não há resposta para tudo isto. Portanto, tentamos que algumas destas pessoas vão para outras ofertas de que dispomos fora da cidade.
Como é que têm gerido todas estas emoções, Helena? Porque acredito que lidar com estas histórias e dar estas notícias não seja fácil, nem para quem as dá, nem para quem as ouve.
Tentamos gerir o dia a dia, apoiando-nos uns nos outros e tentando ser capazes.
A Helena sempre defendeu publicamente que a maior ajuda que podíamos ter para com o povo ucraniano era ir buscá-los e trazê-los para um porto seguro. Para que quem nos está a ouvir consiga perceber como é que se dá todo este processo. Vocês identificam as pessoas antes dos autocarros partirem, quando chegam, como é que são encaminhadas, para onde é que elas vão, o que é que lhes acontece?
Pronto, essa é uma questão que infelizmente está muito desorganizada. Nós nunca fizemos a organização de nenhum autocarro sem estabelecer uma parceria do lado de lá, com quem está num abrigo, com uma organização. Eu, o segundo autocarro, fiz uma parceria com uma organização polaca, a quem tive de apresentar uma série de documentação para comprovar a nossa credibilidade. e que tudo seria feito dentro da legalidade. Este último, por exemplo, foi uma parceria com uma equipa da AMI, da Assistência Médica Internacional, na Hungria. E, portanto, sempre fizemos isso com as pessoas. O primeiro autocarro que veio para Braga foi mais fácil, porque eram cidadãos ucranianos com ligações cá e, portanto, eles próprios ajudaram a fazer a lista e acabou por ser mais fácil. A partir daí foi sempre com organizações, mas que depois se debatem com imensas dificuldades, porque a maioria dos autocarros vai com muito boa vontade, iniciativas muito generosas, etc., mas vai completamente à toa. Não vai ligado a ninguém e chega lá e está a ir buscar. Já nos aconteceu, um autocarro estava com lista de espera e quando, na véspera de os trazermos, quando o autocarro chegou lá e a equipa ia descansar para os trazer no dia seguinte, meia hora antes da chegada deles lá, passou um autocarro vazio, que tinha ido, não tinha nada combinado com ninguém, e trouxe-os todos. Foi preciso reorganizar um outro grupo, sair de lá tardíssimo, etc. Portanto, estão-se a desperdiçar recursos. Para nós, cada vida que é salva conta muito, etc. Mas não fará sentido ir um autocarro para trazer uma pessoa, não é? Já temos tido autocarros em que, feitas as contas, seria o valor de um voo. Claro que são pessoas que, se não voaram, é porque não podiam. E porque não têm documentos, porque não têm autorizações. Por exemplo, a mãe não tem a autorização escrita do pai, nem forma de obter para trazer as crianças. Portanto, há imensos, imensos problemas. Aqui havia uma solução muito fácil entre entidades governamentais. Por exemplo, neste último autocarro, do lado de lá houve uma Câmara Municipal que organizou um grupo de pessoas, mas é preciso também que haja abrigos, porque estas pessoas estão tão cansadas, física e emocionalmente, de estar à procura de uma solução, de ir de país em país, etc., que mal vejam quatro rodas e um assento e entram e vão, não é? Pronto. E portanto, isso é o que agora deveríamos fazer. Todos estamos a agir com este ímpeto que a emergência nos exige, mas há um mínimo que as entidades poderiam assegurar e tornar estes resgates muito mais fáceis, inclusivamente com parcerias entre países, porque é muito fácil organizar transportes que vão deixando as pessoas a Itália, fica em Itália, na passagem sempre, uhum. Mas ontem, por exemplo, deixámos uma senhora em Toulouse e já lhe tínhamos dito isso. Depois surgem situações também de cidadãos não propriamente ucranianos, mas que estavam na Ucrânia, e eu deixo aqui já um apelo também, porque nós trouxemos ontem uma estudante de medicina nigeriana, ela estava a estudar na Ucrânia, teve de fugir como os ucranianos tiveram de fugir, portanto, obviamente, a nossa resposta foi de imediato, sim, ponham-na no autocarro, e só não veio mais uma porque adoeceu. E depois aqui encontrarmos soluções para estes estudantes, por exemplo, que interromperam os seus estudos. Nós já tínhamos aqui em Braga também uma situação de um rapaz bielorrusso, que fugiu da Bielorrússia porque se recusou a ir combater na invasão da Ucrânia, e é músico e também teve de interromper os seus estudos e, felizmente, graças a uma parceria com o Conservatório Bonfim, ele está já com um plano de estudo, está acolhido numa família, mas são estas situações surgem todos os dias e muitas e de todos os lados e diferentes. Portanto, tem de haver uma articulação enorme para se resolver e fazer bem feito, porque não basta fazer o bem, é preciso fazer o bem bem feito.
O reitor da Universidade de Domingo, o professor Rui Vieira de Castro, já tinha manifestado logo no início a intenção de acolher também estudantes ucranianos, mas neste caso não só, porque, exatamente, como dizia, há outras nacionalidades a fugir do país. Já estabeleceu algum contacto com a Universidade de Domingo para tentarmos, por exemplo, integrar essa jovem no curso de medicina?
Sim, isso é uma tarefa que será feita hoje, porque nós ontem só sabíamos que era uma estudante universitária e depois só em conversa com ela pelo caminho, aliás já marquei um encontro com ela para hoje, porque ela chegou exausta e o que eu quis foi que fosse descansar, para ajudar precisamente nisso, e iremos recorrer naturalmente ao Sr. Reitor para que haja uma solução para ela.
Há, portanto, abertura, não é, da sociedade para
sim,
tentar
exatamente.
Nos ajudar.
Contamos uns com os outros e só assim vamos mesmo conseguir resolver. Ninguém pode ter a veleidade de achar que vai resolver isto sozinho, que vai fazer alguma coisa sozinho, porque resolver isto nenhum de nós vai resolver, não é? Mas fazer e fazer alguma coisa com sentido, só mesmo todos em colaboração.
Helena, quando eles chegam cá, estas pessoas ficam alojadas temporariamente em algum espaço, são direcionadas para as famílias que estão disponíveis para as acolher, são integradas no mercado de trabalho. Como é que isto está a funcionar neste momento?
Bom, desde o primeiro autocarro, que foi feita uma parceria da Câmara Municipal com diferentes organizações, entre as quais entrou a Virar a Página, e também com a Diocese, que se deu, pelo menos durante este mês de março. Agora a senhora vereadora está a tratar de ver como prorrogar estes prazos. E há um acolhimento, até porque têm sido sempre horas muito tardias das chegadas destas pessoas, e portanto tem sido sempre um acolhimento no hotel no Sameiro. Em termos de alojamento, a Diocese encarregou-se de disponibilizar o espaço. A Cruz Vermelha, que é outro dos parceiros da Câmara Municipal nesta iniciativa, assegura a organização do espaço e a preparação, etc. O Virar a Página assegura a alimentação e, entretanto, o ACES também faz os testes Covid. Por acaso, os de ontem à noite, creio que foi a Cruz Vermelha que os fez, e até já sabemos que já soubemos esta manhã que ninguém estava positivo. E, portanto, a partir desse momento e da inscrição no CEF, que é feita também com o apoio da Cruz Vermelha, é feita online, mas com apoio, as pessoas podem ser transportadas para as famílias. De um modo geral, são as famílias de acolhimento que os vêm buscar, exceto situações fora de Braga. Há muitos casos para o Algarve. Neste último autocarro havia mais um. Há dois agregados que vão para Manteigas. E aí se é articulado, se os podem vir buscar, se há transportes para que os ajudemos a ir para esse transporte, e depois do outro lado são recebidos.
Uma notícia avançada ontem mesmo pelo Jornal de Notícias dava conta de que muitos refugiados ucranianos que ficam em Portugal, depois de serem trazidos pelos voluntários, estão sem teto, sem trabalho e sem alimentação, porque são trazidos e não há esta articulação entre as instituições. Em Braga, presumo que isto não esteja a acontecer, ou seja, estas pessoas estão já todas a ser reencaminhadas e estão todas a ser apoiadas e acolhidas nas melhores condições possíveis.
Sim, sempre que as pessoas vêm, há uma retaguarda de apoio. Ontem, por exemplo, durante a tarde, e este autocarro foi muito difícil de colocar em alojamentos, porque a maior parte das ofertas de alojamento são para uma mãe com uma criança, uma casa num quarto, e nós aqui tínhamos situações de uma tia com um sobrinho adulto, de quatro jovens adultos que vinham juntos e que pedem para não ser separados, de casais com uma filha já com 20 anos, de pessoas mais idosas, e isso é muito difícil porque as ofertas de alojamento não estão tão direcionadas nesse sentido. Mas felizmente conseguimos, portanto, as pessoas, depois damos uma mensagem para o nosso autocarro para que digam está tudo alojado, e, por exemplo, os quatro jovens que pediram para ficar juntos, conseguimos pô-los juntos, porque eu estava a avisar que se preparassem, porque se calhar não iam ficar juntos, que não estava a conseguir, mas depois conseguimos e isso, e tudo é assegurado. Ficamos em permanente contacto com as pessoas e com quem os acolhe. Infelizmente sabemos e vemos inclusivamente nas redes sociais, e já algumas pessoas nos vieram pedir apoio por verem que Braga está organizada desta forma, que em alguns sítios não há, que há a tal vontade de trazer as pessoas, mas depois chegam aqui. Já ouvi falar de abrigos improvisados em escolas com colchões no chão, etc. Estas pessoas já passaram por esses improvisos todos, portanto, ao chegar aqui, temos mesmo de ser muito cuidadosos na forma como os acolhemos e integramos nas diferentes respostas, mesmo correndo o risco de não ser o ideal, até em termos de relacionamento entre as pessoas, pode não ser o matching perfeito, não é? Até os casamentos, às vezes, muitas vezes chegam a essa conclusão, mas fazermos o melhor possível e irmos acompanhando, ver se há ali algum conflito, alguma situação em que possamos ser mediadores e ajudar. E não vemos outra forma de fazer isto. E nos casos em que não está a ser, é preciso ter cuidado. Claro que as organizações alertam, deveria haver um plano nacional. Não houve tempo de fazer um plano nacional.
Ninguém esperava, não é?
É uma emergência, é preciso encontrar respostas, mas respostas com o mínimo de condições e de equilíbrio.
E há já casos de sucesso, por exemplo, de pessoas que tenham chegado no primeiro autocarro e estejam já, por exemplo, integradas no mercado de trabalho cá?
O mercado de trabalho está muito facilitado pelo facto de, em Portugal, estarmos a viver uma fase de falta de mão de obra, portanto, isso veio ajudar estas pessoas. Há muitas empresas com vontade de ajudar, as pessoas vêm com vontade de fazer qualquer tipo de trabalho. Às vezes pergunto, olha, esta hipótese, e as pessoas até agora têm-me respondido, eu quero é um trabalho, qualquer coisa. Portanto, há aí muitas possibilidades. Há muitas pessoas que vêm e que já trabalhavam online e, portanto, assim continuarão. Eu tive há um caso de muito sucesso, perguntou-me sucesso, há um caso de muito sucesso de uma família de Guimarães que eu não conhecia, vi a sua oferta nas redes sociais e tratei de me inteirar de tudo quanto pude sobre a família. Havia uma outra com 3 filhos que vinha de carro a caminho. E estão a viver juntos e é um sucesso incrível. Estão mesmo está tudo a correr muito bem. As crianças estão na escola, os pais estão a trabalhar online. Os senhores pelo caminho só me diziam um sítio onde haja escola para os meus filhos e paz e internet. Nós não queremos mais nada, paz e internet.
Helena, ia perguntar-lhe também, de todas as histórias que lhe chegaram, qual foi a que a marcou mais?
Todas marcam porque todas têm ali muita dor e muitas frentes feridas. Portanto, todas marcam mesmo muito e algumas tornam-se logo mais evidentes, não é? Por exemplo, o caso das 3 mães com as 5 meninas. Era uma história muito riquinha, muito fofinha, não é? Toda a gente achou imensa piada e ficou sensibilizada em particular por esta situação. Mas todas elas têm. Há pessoas com mais de 50 anos a precisar de um trabalho. Há uma mãe de 55 anos com 2 filhos muito pequeninos, 4 e 7. E porquê? Porque o filho que ela tinha, o filho mais velho, aos 23 anos foi assassinado no trabalho e ela fez de tudo em termos médicos para ter estes 2 pequeninos. Há bocadinho, numa das suas perguntas, dizia-me, estas pessoas vêm sem nada. Esta senhora vinha literalmente sem nada, porque quando a guerra começou, ela decidiu logo que iria atravessar a Ucrânia de carro para tirar esses 2 filhos tão preciosos. E então o que é que ela fez? Encheu o carro de bidões de gasolina para ter a certeza que vinha por ali fora sem parar, e alguma comida, naturalmente. E portanto chegou aqui e não tinha mesmo nada. Tinha uma familiar que é uma pessoa super ativa, que já se tornou nossa voluntária, porque a comunidade ucraniana que vivia cá está a ajudar-nos imenso, e já se tornou nossa voluntária e que tratou de lhe arranjar a casa. Ela já está na sua própria casa, começa a trabalhar no dia 1, e as crianças estão na escola e, portanto, as coisas estão a encaixar-se em termos materiais e de sobrevivência. Em termos emocionais, é que é uma preocupação muito, muito, muito grande. E esse é um apelo que eu deixo, porque temos muito a fazer nesse campo. Nós temos o apoio da Igreja Ortodoxa aqui também, que também está a ajudar a resolver e a perceber essas questões. Temos uma situação de uma senhora que veio com 2 filhas, e que de repente, quando ia ser alojada, aquelas conversas de circunstância, perguntam, o seu marido está na guerra? E ela diz, não, meu marido já estava em Portugal. Então isto criou aqui uma série de dúvidas nas pessoas, porque é que nos escondeu isto? A senhora escondeu-nos isto simplesmente porque o marido estava em Portugal, mas estava desempregado, já tinha estado sem abrigo, depois estava num quarto, mas sem condições. Ela não sabia o que é que Portugal tinha organizado para receber, e o receio dela era que Portugal dissesse: ah, já tem cá o marido, vai para o marido. E o marido não tinha condições para ele, quanto mais para elas. Portanto, logo que isso se descobriu, a família, o senhor veio para Braga, já vai começar a trabalhar, tínhamos já duas ofertas até de trabalho para ele, vai já começar a trabalhar. A família tem uma casa que foi emprestada por uma outra família no centro da cidade, e portanto também já está a estabilizar a sua vida. Portanto, cada história é cheia de, é irrepetível e cheia de contornos muito particulares.
E como é que a sociedade bracarense está a receber estas pessoas? Até porque vemos e assistimos diariamente a muitas ações solidárias, muita gente a mobilizar-se, mas depois as redes sociais têm também este lado de nos mostrarem alguns comentários que apontam, por exemplo, para o facto destas pessoas virem roubar postos de trabalho com portugueses ainda desempregados. Há aqui esta dicotomia. No terreno, qual é a sensação que tem da recepção dos bracarenses a estes ucranianos?
Essa resistência à entrada de estrangeiros é um clássico, não é? Aliás, não será por acaso que as crises anteriores de refugiados não colheram muito a simpatia dos portugueses, e houve sempre reações, muitas delas ferozes até. Portanto, isso é um clássico, que aqui até está a acontecer menos. Espero que não seja só pelo medo de sabermos que a guerra está aqui a 4 mil quilómetros de nós. Espero que não seja só isso que nos está a mobilizar. Portanto, o momento nesse aspecto é muito positivo, e as pessoas estão a ter uma atitude, de um modo geral, muito boa, a quererem fazer, seja o que for. Nós chegamos a ter ofertas de pessoas que dizem que, é um casal que precisa de alojamento, eu posso ceder o meu quarto e vou dormir para o sofá da sala. Temos muitas situações de generosidade a pontos extremos. E claro que temos sempre pessoas que são contra e que são contra tudo. Neste caso, até é injusto que façam essa observação de vir tirar trabalho, porque, como disse, muitas destas pessoas são altamente qualificadas e têm os seus trabalhos online, e Portugal estava com uma escassez gigante de mão de obra. Todas as empresas sabem que procuravam um trabalhador e não encontravam. Há setores, como por exemplo a restauração, onde é muito difícil conseguir os trabalhadores que as pessoas precisam. Por exemplo, no setor têxtil estão a aparecer-nos imensas ofertas. Só esta manhã recebi várias mensagens de ofertas. Portanto, são os comentários do costume, dos velhos do Restelo, das pessoas que não veem o estrangeiro como uma oportunidade de crescimento humano e de enriquecimento, mas que vamos fazer.
Helena, a par desta ajuda aos refugiados, o Virar a Página continua a servir diariamente refeições. Neste momento, quantas refeições servem diariamente?
Nós estamos com um aumento de pedidos, até porque tínhamos algumas pessoas que por outras circunstâncias também tinham começado a ter mais problemas, e os nossos números, que há um ano tinham começado a decrescer relativamente ao início da pandemia, agora subiram. Nós muito rapidamente chegámos de um total de 250 mil refeições servidas, e já nos estamos a aproximar das 270, portanto houve aqui um crescimento muito rápido, e todos os dias são 250 pessoas, 260 neste momento, que nós apoiamos com duas refeições diárias completas.
E que pessoas são estas, na sua maioria? Estamos a falar de jovens, de idosos, de pessoas do centro da cidade, da periferia?
Estamos a falar de todas as freguesias da cidade e à volta da cidade que nós conseguimos servir. É o grupo de apoio. Aliás, quando pedimos para haver um ponto de recepção destas pessoas que chegam, pedimos que não seja longe de Braga, para que Virar a Página consiga assegurar a entrega das refeições. E estas pessoas, são quase 80, 70 mais ou menos, menores, Portanto, há de todas as idades, não é? São famílias, são pessoas mais idosas, temos alguns idosos que estão connosco desde que o Virar a Página foi criado, porque não têm outra solução, não têm... Esta é uma forma de poderem continuar nas suas casas, sem estarem num lar, porque algo que não conseguem preparar, seja por questões económicas, seja até por capacidade física, aparece-lhes a refeição em casa confeccionada. E isto deve ser também uma resposta, é outra forma, virar a página das condições da sua velhice. Não quer dizer que seja virar a página para deixar de precisar de virar a página, pode ser para resolver as suas dificuldades, e sabemos que alguns casos serão, durante muito tempo, seremos a solução para eles.
E este aumento de refeições que estão a ser servidas está relacionado com esta crise humanitária ou há também um aumento, por exemplo, do número de desempregados a recorrer a esta ajuda?
É maioritariamente com esta crise, sim, porque o município de Braga imaginou logo que nós poderíamos ser uma resposta e imaginou bem porque estivemos, obviamente, é o nosso objetivo, é ser emergência para todas as situações e, portanto, desde o primeiro dia que estamos a colaborar e continuaremos.
Para confeccionar todas estas refeições diariamente são necessários muitos alimentos. Há alguma coisa que seja extremamente importante para o Virar a Página neste momento, que as pessoas possam contribuir de alguma forma com algum tipo de alimento, com algum tipo de ajuda em particular?
Sim, todos os alimentos básicos da carne, do peixe, do bacalhau, por exemplo, dos ovos, os enlatados, são sempre muito, muito bem-vindos. Porque em termos de vegetais e frutas, nós temos um apoio constante e sempre com muito agrado que nos é prestado pelos comerciantes do mercado abastecedor, onde todos os dias os nossos voluntários vão pedir, a ideia era pedir excedentes, mas as pessoas acabam por nos disponibilizar muitos outros produtos, porque já perceberam esta dinâmica do virar a página e querem também fazer esse tipo de ajuda, com frutas, legumes.
Em termos de voluntários, dizia há pouco que estão a aumentar o número de pessoas a querer ajudar. Neste momento, quantos voluntários têm o virar a página?
Nós temos sempre um grupo, aquele grupo máximo que o WhatsApp permite, não é? E então vamos, está sempre no máximo, vamos limpando aquelas pessoas que vemos que deixam de colaborar de uma forma já um pouco prolongada, contactamos e se vemos que a pessoa se desligou, retiramos para dar entrada a outros, mas andamos sempre ali naqueles 200 e tal pessoas que o WhatsApp nos permite. E depois há um trabalho incansável do grupo que gera os voluntários, que não consegue sequer fazer uma previsão semanal. É diariamente, e à noite é publicada a rota para o dia seguinte, quem é que está de serviço, porque é muito difícil, todos nós somos poucos os que não estão a trabalhar, todos nós temos as nossas profissões e conciliamos este voluntariado com os nossos trabalhos e, portanto, é um trabalho diário que é preciso ser feito.
Helena, neste momento o projeto conta apenas com voluntários, mas no futuro acredita que é possível, por exemplo, isto vir a tornar-se um projeto com uma outra dimensão e vir, por exemplo, a empregar alguém?
É preciso que se torne um projeto com outra dimensão. Nós já temos uma funcionária, precisamos de ter mais, estamos precisamente a trabalhar nesse sentido, há algumas candidaturas que nos possam permitir essa valência, nomeadamente porque a Associação IEI, que é a associação que gere este movimento Virar a Página, a Associação IEI que apoia jovens adultos com deficiência, vai neste espaço que nós vamos com certeza conseguir adquirir uma cafetaria que será local de formação e de trabalho desses jovens e estamos também já a tentar montar uma gestão de stocks de alguns bens também a ser gerido por esses jovens. Ora, esses jovens vão precisar de quem os oriente devidamente, com um plano e de forma organizada, das 9 às 5, com um horário a definir. E, portanto, para isso será preciso ter profissionais dedicados a esta tarefa e estamos a trabalhar nisso, porque há áreas em que, apesar dos enormes esforços da gestão de voluntários, vamos conseguindo atuar, mas há questões estruturais que precisamos de assegurar com postos de trabalho, sim.
E para isso são importantes então os donativos.
Exatamente, são fundamentais os donativos.
Lutam diariamente para conseguir um espaço próprio, passaram para as instalações de um restaurante, entretanto tinham em mente adquirir um outro espaço, já não será possível, e querem, pelo que percebi, adquirir esse espaço onde estão agora, para que haja um lugar específico, uma sede para este projeto. Neste momento, dizia-nos há pouco, faltam 30 mil euros. Acha que a curto prazo isto será um sonho realizado?
Nós, de facto, começamos no CLIB e depois passamos para o centro da paróquia de Gualtar e depois para este restaurante. E estes três locais, esta mudança destes locais aconteceu em 18 meses. E foi essa a nossa preocupação, isto é grave, se de repente nós fazemos mesmo falta e temos de sair, porque o terceiro local foi esse restaurante Luz Natural que a família Lopes nos cedeu e tem cedido e no qual nos ajuda imenso diariamente, esse local está à venda e, portanto, nós começamos a pensar se este local é vendido, nós temos de sair. E, portanto, por altura do Natal começamos esta angariação. Agora, esta crise humanitária gravíssima veio dar-nos mais uma razão de que, de facto, não podemos depender de um espaço temporário, que foi o que tivemos até aqui, e temos a certeza que vamos conseguir esses 30 mil euros, porque já conseguimos os restantes 130 mil que nos faziam falta e, portanto, de certeza que vamos conseguir e que haverá sensibilidade de outras pessoas e empresas, como houve daquelas que já asseguraram o valor que já temos. Portanto, estamos mesmo confiantes e isso tem de acontecer. Não podemos pôr a hipótese, se isto não acontece. Neste momento, isso tem de acontecer e vai acontecer de certeza.
A Câmara Municipal tinha anunciado a atribuição de um apoio financeiro ao virar a página. De que apoio estamos a falar? Este apoio poderá, por exemplo, ajudar-vos também? Não sei se já foi efetuado ou não, mas se não foi, este poderá ser também um impulso para conseguirem este tão desejado objetivo?
Sim, esse apoio está já assegurado em termos de informação, não só do Sr. Presidente como da Sra. Vereadora, mas ainda não foi concretizado. Estas submissões dos pedidos e acabam sempre por demorar algum tempo, mas nós contamos com isso, a palavra está dada e nunca nos faltaram com ela, e irá ajudar-nos a assegurar o dia-a-dia, não é? Porque é um apoio ao funcionamento, não é um apoio à aquisição do espaço, porque assim não é possível pelas regras, não é? Mas ao apoiar-nos o funcionamento, faz com que nós possamos usar outros donativos, não para o funcionamento diário, mas para canalizar para a angariação de fundos.
No meio de tanta solidariedade, Helena, há ainda quem se aproveite desta boa vontade?
Não há
casos de pessoas que, por exemplo, digam que necessitam da refeição e, na verdade, até tenham condições financeiras para a realizar?
De certeza que há sempre um caso ou outro, só que no meio de tanta coisa e de um movimento gigante como este é muito insignificante esse gesto que uma pessoa possa ter, não é? E, portanto, mal é detectado, é corrigido e fazemos por ignorar, porque nós estamos focados no que é positivo e no que é preciso fazer e, portanto, é algo que não nos tem, que nem nos tem afetado muito, nem nós deixamos que continue a afetar-nos, porque estamos muito focados naquilo que precisamos fazer.
E há ainda quem tenha vergonha de não ter para comer?
Bom, esse é que é o maior problema, sim. Nós tivemos uma situação de uma família de Braga, e não só nos cidadãos ucranianos, como já referi, se está a verificar muito essa resistência, e é preciso um acompanhamento muito de perto para que comecem a confiar e que nos digam de verdade que precisam, mas tivemos muito recentemente um caso de uma família em que a mãe pediu ajuda a uma pessoa amiga, que encaminhou para nós o pedido, mas dizendo que o marido não queria que ela pedisse ajuda para comer, e tentámos discretamente ir entregar o mais possível, sem que fosse, sem darmos muito nas vistas da entrega desta oferta, e mesmo assim o senhor recusou a entrada da comida em casa. E, portanto, isto é preocupante e sinalizamos para que alguns profissionais competentes a lidar com esta situação possam ajudar a ver o que é que se passa, não só o poder deste pai de família em recusar que a mãe peça ajuda, que é algo de grave, mas também o facto de se precisam e há crianças ali, a ajuda tinha mesmo de entrar. Portanto, temos também este tipo de situações para lidar.
O Virar a Página, além das refeições, promove também já a partilha de roupas, de brinquedos, de mobílias até. Já se deparou assim com situações preocupantes a este nível ou são situações esporádicas e que a boa vontade de levar a comida alia-se à boa vontade de mimar também estas pessoas?
Assim, há muito dessa vontade de mimar, mas há também a necessidade que se nota, porque como nós entramos na casa das pessoas, apercebemos das condições em que vivem, com a maior proximidade que os voluntários vão tendo também à vontade para perguntar se quer mais alguma coisa e a pessoa também vai tendo mais à vontade para nos perguntar se é possível ajudar nisso. E isso é algo que acontece desde o início do Virar a Página, por esta proximidade com as pessoas, vermos que não há ou que há uma falta de um medicamento, de mobiliário, de roupas, sim, de ajudar a arranjar trabalho, até porque se isto é para virar a página, arranjar trabalho é um caminho para isso. As casas em que as pessoas vivem, que é preciso muitas vezes ir a encontrar uma outra solução para elas. Também já detectámos situações de violência doméstica, portanto, conseguimos andar muito próximos das pessoas e desde o início que o Virar a Página não é só uma cantina social. Aliás, até neste acolhimento dos ucranianos, nós juntámos a experiência de muitos de nós que já éramos voluntários no acolhimento de cidadãos refugiados há 6 e 7 anos e aliamos isso no Virar a Página ao acolhimento e à ajuda na boa colocação destas pessoas e na continuidade da sua vida aqui. Portanto, Virar a Página mete-se na vida das pessoas por todos os lados.
Vai muito além das refeições que são confeccionadas. E a questão burocrática acaba por ser um entrave a esta boa vontade de querer ajudar os outros ainda no nosso país?
Connosco não é, porque nós funcionamos de forma muito livre e rebelde à burocracia e, portanto, contornamos sempre a situação, ajudando rapidamente a resolver e depois então vemos se, até para encaminhar para outras respostas, que essas sim exijam uns determinados procedimentos burocráticos. Mas connosco a ajuda é imediata e não nos regemos por esses obstáculos burocráticos, porque a ajuda não se compadece dessa resistência. E o mesmo acontece agora com os cidadãos ucranianos. Se formos esperar para cumprir uma determinada lista de regras, e as pessoas vão ficar em quê? Em campos de refugiados? A Europa, as fronteiras, os países fronteira com a Ucrânia vão ser os campos de refugiados de Itália e da Grécia, que assim funcionaram para quem vinha do Médio Oriente e da África. Não devemos querer que seja assim, não é? Portanto, temos de ser resposta rápida, eficaz e depois atenta, não é? Para que as coisas, de facto, continuem a correr bem.
Helena, para terminar, o que é que ainda falta acontecer e até onde espera levar o Virar a Página?
Falta acontecer as pessoas não precisarem de nós e aí fecharmos alegremente a porta. Isso nunca vai acontecer, infelizmente, não é? Sabemos que isso não é assim e, portanto, Virar a Página está aqui para continuar e para continuar com os seus braços todos a ajudar em tudo o que é preciso e a sociedade saber que nós existimos e que existimos para isso, e por isso é que lançamos estes apelos e fazemos tantas publicações e acedemos a todos estes convites que nos fazem, como fizeram para esta nossa conversa, porque é isto que nos permite dizer a quem precisa: estamos aqui, se precisarem de alguma coisa, podemos ser a vossa resposta, por um lado, e por outro, pedir ajudas. para podermos concretizar isto.
E as ajudas neste momento são importantes, não só para continuar a assegurar o projeto e nomeadamente para conseguirem este espaço próprio, podem ser ajudas, e relembro, em dinheiro, através de transferência, através de entregas na própria associação, a virar a página, e podem também ser contributos em géneros. Helena, muito obrigada pela conversa.
Muito obrigada, foi um gosto, obrigada.
Helena Pina Vaz, diretora do Clib e mentora do Virar a Página, eles que procuram o lugar para instalar a cantina social que levam a cabo desde 2020. Foi ela a convidada de hoje do Campus Verbal. Voltamos na próxima semana com mais um convidado. Boa noite.